Olá, seja bem-vindo ao podcast do PPGLM. Damos início a mais um episódio do podcast do PPGLM, em que nós recebemos convidados para falar sobre temas, conceitos e autores em filosofia. Na entrevista de hoje, conversaremos com o professor e pesquisador José Eduardo Porge. José Eduardo é professor na Universidade Federal de Santa Maria e pesquisador na Rutgers University. Para conversar com o professor José Eduardo, estaremos aqui eu, Yuri Nascimento e Bruno Tiago. O tema do episódio de hoje é Psiquiatria, Delírio e Injustiça Epistêmica. Primeiramente, Eduardo, muito obrigado por aceitar o nosso convite. E para começar, nós gostaríamos que você falasse um pouco sobre a relação entre crença e delírio. Crenças podem ser concebidas como estados mentais intencionais que projetam o mundo de uma dada maneira. No entanto, existem fenômenos que desafiam a aplicação do conceito de crença e desafiam a atribuição de crenças aos sujeitos em que elas se manifestam, como o caso do delírio, por exemplo. Eduardo, como a noção de delírio pode nos auxiliar a compreender a natureza da crença?
Bom, boa noite a vocês e muito obrigado pelo convite. Eu fico muito feliz de conversar com vocês e já parabenizo desde já a todos os envolvidos, porque o trabalho de vocês de divulgação científica é excelente. E então é um prazer para mim estar falando com vocês. E essa pergunta tem tudo a ver com o meu trabalho pregresso e parte do meu trabalho atual, que é sobre os limites de aplicação do conceito de crença a partir de casos, então, limítrofes, né? De casos extraordinários que acabam exercendo uma certa pressão sobre esses conceitos da psicologia do senso comum, como crença, né? E que fazem com que a atribuição destes seja duvidosa, no mínimo, né? Mas antes de falar um pouco sobre isso, eu acho que cabe falar um pouco sobre os delírios, porque pode ser que parte das pessoas que estão nos ouvindo não tem tanta familiaridade com o conceito de delírio propriamente. E se a gente vai falar bastante sobre isso hoje, e sobre as coisas que isso suscita para filósofos, né, é interessante que a gente tenha uma imagem mental clara do fenômeno ao qual a gente está se referindo. Então, primeiro, antes de falar de tentar definir delírios, basicamente, delírios são crenças patológicas. Essa seria a forma mais simples que eu usaria, né, para defini-los. Existem formas mais sofisticadas, a gente vai passar por uma delas logo a seguir, mas basicamente seres humanos possuem muitas crenças extraordinárias, né? A gente às vezes tem pessoas, por exemplo, que acreditam que estão sendo perseguidas o tempo todo, né? O delírio de perseguição, que é o mais comum, estatisticamente. O delírio de grandeza, né? As pessoas acreditam que têm certos poderes que são irrealistas. Às vezes as pessoas acreditam que estão sendo controladas por algum tipo de força externa, né? Que são delírios de controle. Às vezes as pessoas acreditam que pensamentos estão sendo inseridos nas suas mentes, e esse é o delírio de inserção de pensamentos. Às vezes a gente, né, vê pessoas que creem que coisas que não lhes dizem respeito propriamente fazem referência a elas. Então esses são delírios de referência, né? E tem delírios mais específicos e menos estatisticamente comuns, mas muito importantes, porque são muito flóridos, muito chamativos e acabam aparecendo bastante de forma monotemática. Ou seja, são delírios que às vezes acontecem de forma singular, assim, acontece aquela crença e só aquela crença. Enquanto esses delírios mais comuns, como perseguição, grandeza, referência, acontecem normalmente em um sistema de delírios, né, de forma politemática, em transtornos mentais como esquizofrenia. Delírios mais específicos, assim, são, por exemplo, a erotomania ou a síndrome de Declerambault, na qual uma pessoa crê que alguém, normalmente de status social mais elevado que si, a ama, né? Está apaixonado por si. Então, por exemplo, me lembro de um caso de uma mulher francesa, parisiense, se não me engano, que ia até a Inglaterra, ia até o palácio de Buckingham, né, e ficava olhando para as janelas do palácio, porque acreditava que o rei Jorge estava mandando mensagens codificadas para ela com o movimento das persianas ou das cortinas, né? Então ela estava convencida de que o rei da Inglaterra estava apaixonada por si. Isso foi erotomania. Existem delírios somáticos também, que dizem respeito ao corpo, né? Como, por exemplo, a somatoparafrenia, no qual uma pessoa acredita que parte do seu corpo não a pertence. Isso aconteceu com o famoso neurologista e escritor Oliver Sacks, que escreveu um livro, inclusive, a respeito dessa experiência, chamado A Leg to Stand On. Ele era, entre muitas coisas que ele fazia, uma pessoa extremamente interessante, e entre as muitas atividades que ele teve na vida dele, ele foi alpinista, e uma vez, fazendo montanhismo na Noruega, se não me engano, ele caiu, deu de cabeça numa pedra, acordou num hospital, tocou o sininho e pediu para a enfermeira tirar ou retirar a perna direita, se não me engano, dele dali, porque aquela perna não lhe pertencia. Isso é, então, somatoparafrenia. Um outro delírio que acontece com alguma frequência depois de derrames, assim, ou traumas cerebrais é a anosognosia, que literalmente a palavra já diz, né? É a anosognosia. Então, seria o desconhecimento da doença. Na verdade, é a negação da doença. Então, às vezes, alguém tem uma paralisia parcial do corpo, uma hemiplegia, e nega isso. A pessoa nega veementemente que está paralisada. E aí, quando tu pede, então, para a pessoa, tá, então se mexe, né? Mexe o teu braço direito que está paralisado. A pessoa começa a confabular, começa a racionalizar de forma patológica e dizer, não, eu não gosto de receber ordens, eu tô cansado, eu tenho artrite no braço, qualquer coisa assim. E, finalmente, alguns delírios mais flóridos ainda, que são muito mencionados por filósofos que trabalham com esse assunto. Nós temos o delírio de Capgras, no qual uma pessoa normalmente afirma que alguém muito próximo de si, normalmente um cônjuge, né, foi substituído por um impostor. Então a pessoa reconhece que aquela pessoa que está ali diante dela é igual à pessoa que ela diz ter sido substituída. Então, por exemplo, se é minha esposa, né, a pessoa diz: essa pessoa que está aqui é igual à minha esposa, mas não é a minha esposa. Ela foi substituída por um impostor. E, finalmente, o delírio talvez mais flagrante e impressionante de todos, e o meu último exemplo é o delírio de Cotard, delírio no qual uma pessoa afirma que não existe, ou que está morta, ou que parte dos seus órgãos vitais foram retirados, sumiram, enfim. Então, esses exemplos são só para criar uma imagem mental do fenômeno do qual a gente está tratando aqui. Bom, a partir disso a gente pode analisar brevemente a definição de delírio, e eu uso normalmente a definição de delírio que o Manual Diagnóstico e Estatístico de Transtornos Mentais traz no seu glossário, ao fim desse manual, do DSM, né? Existe um glossário de termos técnicos e ali tem uma definição de delírio que já foi bastante discutida por psiquiatras, psicólogos e filósofos, porque tem vários problemas, né? E eu acho que esses problemas são muito ilustrativos, né? E o problema sobre o qual eu me debrucei no meu trabalho pregresso é um dos talvez menos óbvios, né? Essa definição de delírio, DSM, diz que o delírio é uma crença falsa baseada em inferência incorreta sobre a realidade externa, que é mantida firmemente apesar do que creem quase todos os outros e apesar do que constitui prova ou evidência incontrovertível e óbvia do contrário. A crença não é ordinariamente aceita por outros membros da cultura ou subcultura da pessoa, isto é, não é um artigo de fé religiosa. Bom, dentre os vários aspectos dessa definição, né, eu me debrucei justamente sobre o fato de que essa definição diz que o delírio é uma crença. E aqui a gente então chega à cruz do problema e à pergunta que vocês colocaram para começar essa entrevista, né? Qual é a contribuição que o delírio pode nos dar para entender o conceito de crença? Eu acho que, dentre os vários fenômenos que colocam pressão, como eu disse, sobre esse conceito, o delírio é talvez o mais impressionante. Eu comecei a minha trajetória na pós-graduação em filosofia tratando de vários problemas que o conceito de crença possui para dar conta de fenômenos como o auto-engano, e depois acabei chegando no delírio, né? O auto-engano já é mais difícil de tomar como crença do que a maioria das crenças estereotípicas que a gente tem, né? Crenças como, por exemplo, fulano acha que, fulano crê, né, no caso, que tem que tem cerveja dentro da geladeira, por exemplo, né? São coisas que a gente não tem problema em atribuir para alguém, por exemplo, que diz que está com vontade de tomar cerveja, se levanta e se dirige para a geladeira. O auto-engano já testa os limites de atribuição da crença, porque o comportamento do sujeito, comportamento verbal e o comportamento não verbal, são contraditórios. Então, e às vezes, e muitas vezes, o comportamento não verbal do sujeito também é contraditório, no sentido de que parte do comportamento não verbal dele puxa para a crença em P, por exemplo, e parte puxa para a crença em não P. Então não é só uma contradição, digamos assim, entre o que o sujeito diz e faz, mas entre as coisas que ele faz, né? Eu me interessei pelo auto-engano por causa disso e acabei me interessando pelo delírio, porque o delírio torna esses problemas mais flagrantes, mais impressionantes ainda, né? Existe, no caso dos delírios, uma circunscrição, digamos assim, inferencial, comportamental e afetiva tão grande que o conceito de crença parece perder grande parte do seu poder explicativo e preditivo. Então, isso me fez pensar, me fez refletir justamente sobre o que seria uma crença. Porque a pergunta se delírios são crenças parece depender, né, de uma noção de crença que é bem estabelecida, né, bem definida, e não foi o que eu encontrei na literatura filosófica, né? Então, a minha conclusão sobre como delírios podem contribuir para esse problema é bastante negativa, porque a minha resposta é que atenção a esses fenômenos mostra que os limites da psicologia do senso comum, né, os limites desses conceitos como crença, né, são claramente vistos em casos limítrofes. Então, nós temos que nos dar conta de que existem casos estereotípicos de crença nos quais esse uso, né, do conceito vai bem e a gente não tem problemas, mas esses, né, casos que estão mais perto do limite, né, dos limites de aplicação do conceito, que é um conceito vago, obviamente vago, né, porque é um conceito da psicologia do senso comum, por mais que seja bem sucedido em várias aplicações, é irrazoável, né, que a gente espere grande, grande precisão desses conceitos. Então, no caso do delírio, o que eu creio acontecer, que está acontecendo é justamente isso. Esse conceito de crença está sendo colocado à prova, né? E no momento que ele perde poder explicativo e preditivo, a gente deveria então abrir mão, talvez, dessa linguagem, né? E, claro, dependendo da nossa audiência, dependendo dos nossos objetivos. Então, se o nosso objetivo é ser entendido, se o nosso objetivo é, por exemplo, fazer ciência com respeito aos delírios, então a gente deveria ir para um nível de descrição mais baixo, né, do que o nível da psicologia do senso comum, e então abrir mão desse vocabulário, dessa terminologia doxástica.
Na esteira da pergunta anterior, e pensando filosoficamente a partir da psiquiatria, O delírio é, em geral, concebido como um estado de crença nesse campo. Crenças, como estados mentais e intencionais, podem ter um critério externo por meio do qual podemos fazer juízos epistemológicos de verdadeiro ou falso, a partir das evidências no mundo que se apresentam para nós. Por outro lado, há também o fenômeno do auto-engano, em que o indivíduo assume determinadas crenças e não abre mão delas, mesmo diante de evidências. Diferente do delírio, que é um estado patológico, o auto-engano é um tipo de racionalidade previsível. Afinal, não é incomum que nós o cometamos. Como pensar filosoficamente o auto-engano e a sua relação com crenças e delírios?
Então, existe uma proximidade entre os dois fenômenos, né? Como eu disse, eu me interessei pelos dois fenômenos pela mesma razão, né? Porque ambos causam problemas, digamos assim, por nosso otimismo no poder explicativo e preditivo da psicologia do senso comum. Mas também há diferenças, então vocês já notaram que o auto-engano é um tipo de irracionalidade previsível, como vocês disseram, né? Já o delírio é um tipo de irracionalidade patológica, né? O auto-engano é cometido por todos nós, o delírio não. O delírio é algo que acontece em alguns casos, né? Embora a gente, né, observa às vezes casos subclínicos, né, nos quais os delírios parecem existir fora da clínica psiquiátrica e na nossa vida cotidiana, mas isso é outra questão. O auto-engano, ele acontece quando uma pessoa aparentemente crê que P, por exemplo, crê, por exemplo, que o seu cônjuge o está traindo, mas, né, diz o contrário, né? E parece tentar fazer a si mesmo crer no contrário. Então ele envolve uma espécie de paradoxo, o que na literatura filosófica um paradoxo ficou famoso por paradoxo estático, né, o paradoxo do estado do auto-engano, que seria esse estado de crenças contraditórias, e um paradoxo dinâmico, porque diz respeito a essa dinâmica de alguém que crê em alguma coisa e tenta fazer a si mesmo crer no contrário, né? Mas a forma como o auto-engano colabora com a investigação sobre a natureza da crença é basicamente a mesma do delírio que eu acabei de descrever. Meu interesse no auto-engano e na relação com delírios se tornou bastante premente quando eu me dei por conta justamente de que a definição de delírio no DSM parecia ser um pouco super inclusiva e abarcar alguns casos de auto-engano, né? Porque, como eu disse, a definição de delírio no DSM é uma crença falsa, baseada em inferência incorreta sobre a realidade externa, que é mantida firmemente, apesar do que creem quase todos os outros, e apesar do que constitui prova ou evidência incontrovertível e óbvia do contrário. Isso parece descrever vários casos de auto-engano, né? A diferença aqui, então, no delírio, por exemplo, existe um delírio que é basicamente uma forma patológica de auto-engano, que é a chamada, se eu não me engano, síndrome de Otelo reversa. A síndrome de Otelo seria uma forma patológica de ciúmes. Então, até Jaspers, no seu monumental Psicopatologia Geral, ele descreve um caso de ciúme delirante, né, de ciúme patológico, no qual uma pessoa, um paciente, acreditava piamente na infidelidade da sua esposa, né? E acabou que a esposa, assim, procurou consolo nos braços de um amigo e acabou o traindo, né? Então o Jaspers usava esse exemplo como um caso no qual o delírio não é uma crença falsa, porque a crença foi verificada depois. o que importa aqui então não é a verdade ou a falsidade do delírio, mas o fato de que o sujeito não tinha justificação para crer naquilo, né? A síndrome de Otelo reversa, que é um caso que, pelo que eu saiba, só foi descrito uma vez em um paper de 2000 de um psiquiatra chamado Butler, se eu não me engano, seria o contrário, seria o paciente acreditava, né, que a sua namorada estava com ele ainda, né? Ele sofreu um trauma cerebral, se não me engano, depois de um acidente de moto. Nas primeiras semanas, se não me engano, da sua internação, a namorada ia lá visitá-lo e eventualmente ela parou de visitar. E aí o paciente começou a afirmar que eles estavam prestes a se casar, que eles ainda estavam juntos. Ele falava sobre a vida sexual deles, coisas assim. Claramente o paciente estava delirando, né? Ele estava falando essas coisas de forma sincera, né? Então o paciente estava em profundo auto-engano, né? Mas um auto-engano patológico, né? Porque a evidência, como diz o DSM, era incontrovertível e óbvia do contrário. Então existe uma linha tênue, às vezes, entre casos de auto-engano e casos de delírio, né? Os dois fenômenos são paralelos, e a questão do delírio é que, então, seria uma forma patológica de crer sem justificação, né? Coisa que não acontece no auto-engano.
Poxa, você concordaria que fenômenos psicóticos como alucinações e delírio estão em continuidade com a normalidade, não havendo, portanto, uma divisão categórica entre eles? Nesse sentido, qual o papel da fenomenologia para pensarmos os transtornos mentais?
Eu concordo. Existe o que a gente pode chamar de uma continuidade importante entre fenômenos psiquiátricos, especialmente aqui as psicoses, né, que é o que me interessa mais. As psicoses sendo, né, as alucinações e os delírios. Esses são os dois sintomas psicóticos, né, por excelência. Alucinações são patologias da percepção. Então, quando a gente vê, ouve ou sente algo que não está lá, nós temos alucinações. E delírios, então, são patologias do juízo ou patologias da crença, como a gente já disse. Existe claramente, e isso já foi visto empiricamente, né? Existe uma continuidade epidemiológica entre fenômenos psicóticos e a normalidade. Embora seja comumente pensado que experiências anômalas ocorrem quase exclusivamente no contexto de um transtorno mental como a esquizofrenia, é um consenso que a audição de voz, por exemplo, né, ouvir vozes ou ter alucinações auditivas verbais e outros fenômenos semelhantes aos psicóticos acontecem tanto em populações clínicas quanto não clínicas, existindo então em continuidade epidemiológica, como a gente pode chamar, com experiência normal. Esse contínuo da psicose foi proposto de múltiplas formas ao longo da história da psiquiatria, mas os esforços para explicá-lo tiveram um aumento exponencial nos últimos 20 anos, especialmente com o trabalho de um psiquiatra holandês chamado Jim van Os. E ouvir vozes, de fato, é um sintoma significativo da esquizofrenia. Mas considere-se que, embora a esquizofrenia seja um transtorno mental grave que afeta cerca de 1% da população, as estimativas da incidência de audição de vozes colocam em torno de 10 a 15% da população em geral. Tem um estudo de 2012, por exemplo, que observa que uma amostra britânica de 1.000 indivíduos teve 75% que relataram experiências anômalas e 15% relataram ter ouvido vozes. Então, a audição de voz está previsivelmente associada, né, previsivelmente encontrada, né, na população geral. Então existe uma continuidade epidemiológica. Porém, existe uma descontinuidade importante, já que vocês falaram sobre a fenomenologia, existe uma descontinuidade importante, que é uma descontinuidade fenomenológica, né? Entre fenômenos psicóticos e fenômenos, né, não patológicos, né? Por exemplo, a alucinação verbal auditiva, ela tem, assim, entendida como um fenômeno psiquiátrico, né? Ela é normalmente negativamente avaliada. Ouvir vozes, que é um termo mais neutro, né? Porque não é um termo psiquiátrico especificamente, não necessariamente é algo negativamente avaliado pela pessoa que ouve vozes, né? A audição de vozes ocorre em muitos contextos, na maioria das culturas, né? E possivelmente em todos os momentos da história humana. A fenomenologia da audição de vozes, portanto, é diversa e envolve vozes únicas ou múltiplas, que podem ser conhecidas ou desconhecidas, falando sequencialmente ou simultaneamente, na primeira, na segunda, na terceira pessoa, né? Algumas dão ordens, algumas fazem comentários, insultos, né? Algumas encorajam, tem pessoas que ouvem um narrador da própria vida, né? Tem um par de psiquiatras britânicos que analisaram a experiência da audição de voz em um grupo pentecostal britânico, no qual essa experiência era avaliada como algo positivo, né, como muitas vezes é em contextos religiosos, e eles notaram diversas descontinuidades, como eu falei, fenomenológicas, entre a audição de voz benigna e a audição de voz patológica, que seria então o que seria propriamente chamado de alucinação verbal auditiva. E os participantes do estudo, eles mantinham o livre-arbítrio quando a voz de Deus lhe dava ordens, por exemplo. E essa voz era geralmente gentil e suscitava afeto positivo, e a voz era experienciada geralmente como interna e não externa, ou fora da cabeça, como acontece em muitos casos, por exemplo, de esquizofrenia. Então, dadas essas diferenças, o Dane e o Littlewood concluíram que ouvir vozes não pode ser considerado patológico em si, né? A gente pode denominar essa ideia como um contextualismo a respeito da psicopatologia, né? A ideia que considera que experiências e outros estados mentais anômalos são patologicamente indeterminados e que a patologia emerge como resultado de fatores responsivos e contextuais. E essa é justamente a fundação teórica da abordagem do movimento de ouvidores de vozes, Winter Voice, que parte do princípio de que o problema principal não é ouvir vozes, mas a dificuldade de estabelecer algum tipo de convivência com elas. Então, aqui a gente vê claramente a importância da fenomenologia com F minúsculo, digamos assim, da atenção a experiência, da atenção aos relatos de primeira pessoa. Existe a questão da fenomenologia com F maiúsculo, como eu normalmente digo, né? Então, assim, da fenomenologia como um método, né? E se a gente entende a fenomenologia como estudo da estrutura da experiência, é claro que existe uma grande importância da fenomenologia para o entendimento de transtornos psiquiátricos, né? Especialmente porque pelo menos alguns pacientes psiquiátricos experimentam alterações significativas no senso de pertencimento, no senso de realidade. E não é que eles considerem o real como irreal ou vice-versa, mas em vez disso, a estrutura geral da experiência muda em diversos casos de transtornos psiquiátricos, como é o caso do delírio, por exemplo, e na esquizofrenia e em outros transtornos, mas também é o caso da depressão, por exemplo. O paciente, ele não experimenta nem acredita em nada mais da mesma maneira. A estrutura da experiência muda, né? E segue-se que a experiência, dele não pode ser interpretada de forma adequada se for suposto desde o início que essa experiência ocupa a mesma atitude natural de fundo que outras pessoas saudáveis possuem. Então é preciso, deixar de pressupor o senso usual de realidade e reconhecer que a sua orientação existencial mudou, e às vezes radicalmente. Então, a resposta é que a fenomenologia é desempenha um papel interpretativo indispensável para a psicopatologia.
Eduardo, considerando o conceito de injustiça epistêmica, que diz respeito à capacidade que as pessoas têm de transmitir conhecimento, quando excluímos a contribuição de uma ou mais pessoas à produção, disseminação e manutenção do conhecimento, você poderia falar mais sobre o conceito de injustiça epistêmica e sobre como ele está presente nas discussões sobre os transtornos mentais?
Bom, esse conceito de injustiça epistêmica, ele é devido, assim, ao menos nessa formulação, a uma filósofa chamada Miranda Pricker, né? E ela escreveu já sobre isso antes de publicar o livro, mas o livro de 2006, 2007, se não me engano, Epistemic Injustice, é o locus clássicos sobre o assunto. E a ideia, basicamente, é que todos nós podemos receber e transmitir conhecimento, mas nós precisamos que os outros nos tratem de forma justa para nós termos êxito nesse processo. Quando isso não ocorre, ocorre uma injustiça epistêmica. A Fricker denomina injustiça testemunhal quando o testemunho de alguém recebe menos credibilidade do que merece, e isso ocorre por causa de um preconceito com um grupo ou identidade do falante. A capacidade de uma pessoa de atuar como um fornecedor confiável de informações é prejudicada ou mesmo destruída pela perda de autoridade e confiança epistêmica. Por outro lado, a Fricker trata de um segundo tipo de injustiça epistêmica que ela denomina injustiça hermenêutica. E essa ocorre quando uma lacuna nos recursos interpretativos coletivos coloca uma pessoa ou grupo em desvantagem ao dar sentido às suas próprias experiências, por participarem de forma desigual das práticas pelas quais significados sociais são gerados. E isso resulta na marginalização dessa pessoa ou grupo. Em outras palavras, a injustiça hermenêutica advém de um empobrecimento conceitual, de uma cultura particular que impede que uma pessoa ou grupo seja capaz de articular claramente o seu testemunho. Bom, ainda mais do que pessoas com enfermidades somáticas, as pessoas com enfermidades mentais são tidas como cognitivamente precárias, como emocionalmente comprometidas, como existencialmente instáveis, de maneiras que colocam todos os seus testemunhos sob suspeita. E certos casos de enfermidade mental, como lesões cerebrais, demência e psicose, resultam em comprometimento cognitivo grave, que necessariamente erodem a confiabilidade epistêmica de uma pessoa. Isso é agravado por generalizações com base nesses comprometimentos, né? Então, essas pessoas são terrivelmente suscetíveis à injustiça testemunhal. Isso acontece o tempo todo na clínica psiquiátrica, não só na clínica psiquiátrica, na clínica em geral, mas na clínica psiquiátrica acontece de forma realmente frequente. As pessoas enfermas também são vulneráveis à injustiça hermenêutica, porque o tipo de experiências que a doença proporciona são muitas vezes difíceis de entender e comunicar. Dois autores que escrevem sobre esse assunto, e essa literatura é realmente muito recente, é dos anos 2014 para cá, eu acredito, são o Ian James Kidd e a Ravi Karel, né? E eles sugerem que pessoas enfermas têm recursos hermenêuticos não dominantes e que por isso elas sofrem injustiça hermenêutica. Ou seja, as pessoas enfermas podem dar sentido à sua experiência, mas lhe falta o reconhecimento social e respeito epistêmico para isso. Um exemplo de injustiça hermenêutica em psiquiatria foi a remoção do diagnóstico de síndrome de Asperger do DSM-5. A decisão do DSM-5 de colapsar o que era anteriormente chamado de Asperger no espectro autista gerou angústia por parte dos pacientes, não apenas por ter um impacto negativo sobre os serviços disponíveis para eles, mas também porque prejudica a identidade positiva, ESP, como se diz, e a comunidade formada em torno do diagnóstico. O que é problemático aqui é que os pacientes não foram solicitados a participar das discussões sobre como as suas experiências são interpretadas e definidas, e a interpretação foi percebida como inteiramente a prerrogativa do establishment psiquiátrico. Tem uma filósofa negra feminista chamada Christy Dodson, que trabalha nesse assunto de injustiça epistêmica, que foi um pouco além da Miranda Fricker. Ela refinou um pouco os conceitos da Fricker e ela lança mão de um conceito de injustiça contributiva. E eu acredito que é justamente isso que está acontecendo nesse caso.
Considerando agora propriamente a filosofia da psiquiatria, faço-lhe duas perguntas. Quais as principais questões que temos nesse campo e que orientam seu desenvolvimento? Qual a pertinência de pensar filosoficamente estudos de psiquiatria?
Bom, as questões da filosofia da psiquiatria são diversas porque existem diversos tipos de interesse filosófico na psiquiatria. Então, a gente pode pensar a filosofia da psiquiatria como sendo, por exemplo, uma subdivisão da filosofia da ciência, né? Se a gente pensar na filosofia da psiquiatria como a filosofia da física ou como a filosofia da biologia, a filosofia da psiquiatria, então, consiste em pensar a psiquiatria como ciência, né, e suas questões próprias, né, questões sobre a explicação, por exemplo, né. A explicação é um problema clássico da filosofia da ciência. Cada uma das ciências especiais, a biologia, a química, a física e a psiquiatria, no caso, possuem seus próprios modos de explicação, né. Possuem suas categorias, e suas categorias são de tipos diferentes, né? Então, por exemplo, pensar sobre as categorias da psiquiatria é justamente um dos problemas filosóficos mais interessantes, porque, primeiro, que a psiquiatria tem a honra dúbia de ser a única ciência que eu conheço cujas categorias são colocadas em dúvida, né? No sentido de existência mesmo, e não de validade apenas, né? Porque muita gente já propôs que transtornos mentais não existem, né? Os antipsiquiatras da década de 60, né, mais famoso de todos é o Thomas Sass, disseram, não, esse conceito não faz sentido, né? Transtorno mental ou doença mental, né, é tipo um círculo quadrado. Não tem esses, não faz sentido. Mas menos, um pouco mais próximo aqui da realidade, a gente pode pensar se os transtornos mentais e transtornos mentais específicos e até sintomas, como o delírio, são tipos naturais ou não são, né? E se não são tipos naturais, que tipos de tipos eles são? Que tipos de categoria eles são? Que tipos de generalizações indutivas eles permitem? Então, existem várias questões da filosofia da ciência que se aplicam a ciência específica da psiquiatria ou psicopatologia. Mas existem também questões de contato entre a psiquiatria e outras áreas da filosofia, como a filosofia da mente. Então, a questão de, por exemplo, pensar se certos fenômenos psiquiátricos são ou não são crenças, como a gente já debateu aqui, é uma área de contato entre a filosofia da mente e a filosofia da psiquiatria, né? Existem também áreas de contato entre a ética, entre a epistemologia e a psiquiatria. Então, existe um grande número de questões que pautam, né, a filosofia da psiquiatria, e existe também o que a gente pode chamar de filosofia a partir da psiquiatria, né, que é pensar a partir de fenômenos psiquiátricos, né? Então, eu acredito que aqui a gente veria, por exemplo, a filosofia do Ian Hacking, que é um filósofo que fez filosofia a partir de casos psiquiátricos, né? E também nesses debates, por exemplo, sobre injustiças epistêmicas dentro da clínica psiquiátrica, isso são debates suscitados pela psiquiatria, né? Dentro de áreas já bem estabelecidas da filosofia. A pertinência de estudar filosoficamente estudos de psiquiatria, acredito que é aquilo que o filósofo pode fazer aqui, que é prover esclarecimento conceitual, né? Porque assim, a psiquiatria é uma ciência nascente, né? Como ciência, a psiquiatria é muito jovem, né? E a filosofia da psiquiatria também é muito jovem, obviamente, né? É uma área que, claro, já existiam filósofos tratando sobre o assunto, né, desde Foucault e antes, né? Mas dentro dessa tradição da filosofia analítica anglo-saxã, isso virou uma área bem estabelecida há 25, 30 anos, né? Existem du só duas coleções importantes de livros em filosofia da psiquiatria, uma da Oxford e uma da MIT, e elas têm 20, 25 anos, se eu não me engano, de existência. A pertinência de estudar filosoficamente esses estudos, ela é ligada, obviamente, ao fato de que essa é uma ciência, então, nascente, uma ciência cujos conceitos ainda são bastante confusos, obscuros, né? E eles têm recebido a atenção de filósofos há menos tempo do que a física, por exemplo, né? Que é o nascimento da filosofia da ciência. Foi basicamente filósofos pensando sobre a física, né? Então, o esclarecimento conceitual propor teorias, né? Propor avenidas de pesquisa, né? Propor explicações no seio dessa ciência é basicamente o que o filósofo pode fazer de pertinente e eu folgo em dizer que isso tem sido bastante bem sucedido. Filósofos têm conseguido fazer, por exemplo, definições serem mais bem precisadas, né, na psiquiatria e trabalhar em conjunto com psiquiatras, em conjunto com cientistas cognitivos, né, para avançar o entendimento de fenômenos psiquiátricos.
Para finalizar, Eduardo, você poderia falar para a gente sobre o atual cenário dos estudos em filosofia da psiquiatria e também sobre sua atual pesquisa nesse campo?
Bom, como eu disse, existem muitas coisas acontecendo em filosofia da psiquiatria e eu já apontei para uma delas brevemente na entrevista, que é a importância da fenomenologia na psiquiatria e, sinceramente, eu considero, esse não é a minha área de origem, mas eu considero isso o desenvolvimento mais interessante atual na filosofia da psiquiatria. Tem algumas pessoas do Brasil que estão trabalhando com isso. Mas isso não é lá muito comum por aqui. Mas a gente tem no Brasil já, por exemplo, uma pós-graduação em psicopatologia fenomenológica na Santa Casa de São Paulo. Então tem gente do Brasil correndo atrás dessa área. Eu acho que assim, refletir sobre como as experiências anômalas diferem de formas saudáveis de experiência pode certamente refinar a nossa compreensão de ambas. Então, esse é o caminho mais interessante que eu vejo no momento. E a minha pesquisa tem se direcionado para isso de forma tímida e devagar, pensando em áreas de contato agora entre a filosofia da psiquiatria e a filosofia da religião. Então, na minha pesquisa mais recente, eu tenho me interessado pelas descontinuidades fenomenológicas e às vezes pelas continuidades fenomenológicas entre alucinações auditivas verbais, ouvir vozes no contexto da religião, entre crenças religiosas e delírios, né? Então esse é o que me interessa no momento e foi inclusive assim que eu caí no tema da injustiça epistêmica, porque me ocorreu que existe um tipo de injustiça epistêmica específico quando a gente trata as crenças ou experiências religiosas das pessoas como sendo algo patológico, né? Assim, sem mais. Então, no momento, isso é o que mais me interessa, assim. Eu acho que a experiência é o que há de mais interessante, né? A ser estudado nesse contexto, sem os atos narrativos de contar e ser ouvido, o paciente não pode transmitir a qualquer outra pessoa ou a si mesmo que ele ou ela está passando. E mais radicalmente, talvez igualmente verdadeiro, sem esses atos narrativos, o paciente não pode entender o que os eventos da doença significam. Então, eu acho que a fenologia da enfermidade, e no caso aqui a enfermidade mental, é a área mais interessante dentro dessa grande área crescente que é a filosofia da psiquiatria.
Agradecemos ao professor José Eduardo Porcher pela ótima entrevista e também agradecemos a você que nos ouviu pela sua audiência. Pedimos que compartilhe esse episódio com os amigos e continue acompanhando os próximos episódios do podcast do PPGLM. Para ficar por dentro dos nossos programas já gravados e daqueles que serão lançados em breve, siga o nosso perfil, podcast do PPGLM, no seu tocador de podcast favorito e nas redes sociais, @ppglm.ufrj. Muito obrigado e até mais!